Olá, meu nome é Daniel Yazbek.
E eu sou Marcel Yanuki.
E esse é o Decifrando Discos Podcast.
Sempre trazendo grandes discos do rock, do metal e todas as suas vertentes.
Nesse episódio a gente vai falar de um disco que a gente conheceu recentemente de uma série da Netflix, né? Graças a Deus, né? Vamos falar do Master of Puppets do Metallica.
Na enquete que fizemos no episódio do Ride the Lightning, rolou um triplo empate, né? O Master of Puppets, o Kill 'Em All e o Injustice for All. E aproveitando que o disco está em evidência por causa da série Stranger Things, a gente vai fazer aqui o terceiro disco do Metallica, Master of Puppets, que foi gravado entre setembro e dezembro de 1985, no mesmo Sweet Silent Studio, em Copenhague, com o mesmo produtor, Flemming Rasmussen, do disco anterior.
A formação do disco, acho que todo mundo sabe, né? A formação clássica ali, com James Hetfield na guitarra e no vocal, o Lars Ulrich, Kirk Hammett, Kirk, eu sempre falo Kirk, Kirk Hammett na guitarra e o Cliff Burton no baixo, que infelizmente pela última vez, né?
Antes de continuar, se é a primeira vez que você está ouvindo e vendo a gente, já segue Decifrando Disco na sua plataforma preferida e nas redes sociais. Estamos sempre trazendo discos interessantes para vocês. Se você está no YouTube, já aperta aqui o botãozinho de se inscrever, o botãozinho vermelho. Se estiver no Spotify e outra plataforma, já segue a gente para ficar sempre sabendo dos novos episódios.
Bom, o Master of Puppets é assim, aclamado pela imprensa especializada e boa parte dos fãs, acho que a maioria mesmo, como o melhor disco da banda até hoje. Ele também está em praticamente todas aquelas listas de melhores discos de todos os tempos, deve estar naquele livro, sabe? 1001 discos para você ouvir antes de morrer, ou morrer antes de ouvir. Tem esse também, né? Foi o primeiro disco do Metallica, assim, na verdade, o primeiro disco de thrash metal a chegar a disco de platina. Que, para quem não lembra ou não conhecia, era uma certificação que o disco vendeu pra caramba, né? No caso do disco de platina, era 1 milhão de cópias. E um detalhe, que até o Master of Puppets, o Metallica ainda resistia à ideia de lançar videoclipe, então a banda não teve aquele apoio da MTV, né, que as outras bandas tinham na época. Fora alguma coisa aqui e ali no Headbangers Ball, alguma coisa ao vivo, né?
Depois do lançamento do disco, o Metallica saiu numa turnê americana abrindo para o Ozzy Osbourne, que foi a primeira turnê que a banda tocou em lugares maiores, né? Arenas, né? Uma curiosidade sobre essa turnê é que o John Marshall, do Metal Church, que era hold do Metallica, ele chegou a substituir o James na guitarra base em alguns shows, porque o James machucou o pulso andando de skate, né? E anos depois, o mesmo John Marshall substituiu James Hetfield na turnê do Black Album, né, na guitarra base, porque por conta daquele acidente que ele queimou o braço e tudo mais, que foi inclusive quando o Metallica fez um teste com o Andreas Kisser para substituir o James.
É mesmo, no Black Album?
No Black Album.
Olha, você sabe que na época do Master of Puppets eles tinham chamado Scott Ian, né, que já estava quase certo, mas o empresário falou, não, nem fudendo que você pode se ausentar agora, né. Estavam gravando Among the Living e o cara vai sair para
ser o guitarra base do Metallica.
Fazer festinha com o Metallica.
É. Mas aí eu lembro que na época do Black Album, o Andreas Kisser chegou a fazer o teste. Mas o John Marshall já era hold, já sabia as músicas todas. Era uma escolha bem mais certa, né?
É o Tommy Thayer, né? Tava ali no momento certo, né?
Exatamente. Preparado, né? Voltando pro Master of Puppets, depois dos shows com o Ozzy, o Metallica saiu numa turnê pela Europa com o Anthrax abrindo. Infelizmente, a turnê não durou muito porque houve o fatídico acidente de ônibus, do ônibus do Metallica, que o Cliff Burton morre.
Uma biografia sobre o Metallica que é muito legal é o livro do Mick Wall, e ele está com desconto de 30%. A gente vai deixar um link aqui na descrição do episódio, e lembrando que comprando esse livro ou outros produtos da Amazon através desse link, você está ajudando muito esse podcast a crescer e trazer mais conteúdo bacana para vocês.
Bom, falar aqui sobre a primeira vez que eu ouvi o Master of Puppets. Na verdade, eu ouvi esses três primeiros discos meio que junto. Eu lembro que eu tinha um amigo meu da escola, que é o Bernardo, que ele tinha os três vinis. Eu conheci o Metallica no Black Album. Na época que eu conheci o Metallica foi do Black Album, não conhecia antes, né? Começou a tocar na rádio, enfim. E aí, esse meu amigo chegou assim, não, isso aí, esse disco aí não tá com nada, isso aqui que é bom. E aí me mostrou os três primeiros discos que, tipo, cara, realmente foi um impacto gigante, né? Então, assim, a ordem dos tratores, eu não sei qual que eu ouvi primeiro, enfim. Mas, cara, eu fiquei impressionado com os três discos, né? Eu acho que o Killer Mall, o visual ali deles, né? Mais moleques, assim, tava mais... Foi mais, entre aspas, chocante. Mas, assim, os três discos, para mim, foi muito impactante. E até porque o Metallica que eu conhecia era o Metallica do Black Album, que é uma banda bem diferente desse começo aí. Você pular o Injustice for All, realmente parece que é uma banda diferente, vocal diferente, né? Enfim, gostei muito de cara dos três discos, não tem muita surpresa. Eu acho que eu comprei só esse disco em CD depois, porque vinil, na época, eu até procurei, mas era muito difícil. Eu lembro que os discos do Metallica chegavam no Brasil até pirateados, na verdade. Algumas lojas por aí faziam, porque não chegava. Não tinha toda essa distribuição, né?
Bom, e só para contar rapidamente, eu conheci o Metallica, lógico, com o Black Album também, né? Parecendo que a gente é tipo uns boyzinho, né? Que só conheceram o Black Album. Não, mas é pela idade, né? Eu tinha ali 11 anos, 12, quando lançou. Foi nessa época que chegou até mim. Só que no ano de 92, eu lembro que eu comprei o Kill 'Em All. E aí, pô, eu gostei pra caramba. Só que eu fiquei nele. Né? Fiquei nele, conheci o Black Album, acho que a minha irmã tinha, o Injustice também. E esses outros não eram tão... Não era assim, né, gente? Não, não bastava você querer. Tinha que ter algum contato, alguém que tivesse o disco e tal. E eu não tinha. Até que em 94, um amigo da escola, chamado Braulio, né? Ele, antes desse nome ficar com esse fator pejorativo, o Braulio, ele era um dos meus melhores amigos lá. E ele... A gente foi numa loja comprar uns discos, eu comprei umas coisas e ele tava louco pra comprar o Master of Puppets. E ele comprou em CD. Gravou uma fita pra mim. E eu escutei. Ele falou que a última música era foda, que a última música era a coisa mais rápida do mundo, é a coisa mais espetacular. Beleza, gravou pra mim. Eu vou te falar uma coisa que pode pegar mal. Claro que pega mal. Porra, esse é o disco queridinho do Metallica pelos caras de verdade, né? Mas... Ah, não vou falar. Vamos seguir.
Esse episódio tem o apoio da marca de roupas mais descolada do momento, a Death Kills. Se você curte desenhos que remetem aos anos 80, metal, filmes, videogames antigos, blasfêmias, não deixe de dar uma olhada nos produtos deles, que tem muita coisa legal. Agora tem até copo de pinga, tem café, tem um monte de coisa, boné. Dá uma olhada lá no site deles, que com certeza você vai se interessar por alguma coisa. E a gente vai deixar um cupom de 10% de desconto na descrição do episódio. Aproveitem!
Bom, agora então vamos decifrar Master of Puppets, faixa a faixa, para vocês.
O disco começa com a música Battery. Música creditada pro Lars e pro James Hetfield. Cara, a primeira vez que eu ouvi Battery, realmente eu fiquei muito impressionado, porque era algo que eu não estava muito acostumado. Era muito pesado, era muito rápido, né? A dicção do James, né? Era aquele negócio, as palavras uma atrás da outra, a bateria muito rápida, né? Os riffs, os solos. E tem uma coisa que até é uma curiosidade. Eu toquei numa banda chamada Deceivers, e o nome da banda foi tirado dessa música, né? Porque eles têm no segundo verso, né? Trash is the Deceiver. A galera começa a ver letra de música, essas coisas, você começa, ah, essa palavra é bonitinha, vamos usar essa aqui.
Pode crer.
Cara, gosto bastante, uma baita música para começar o disco.
Eu gosto bastante também dela, acho que ela é uma das mais fortes do disco. E alguma coisa me diz, cara, que o... acho que assim, o pessoal dos anos 80 ali, e principalmente os caras do trash e tal, eles não, nessa época, parecia não tinha puta conhecimento, assim, de, né,
musical,
de música,
né?
É, música, nesse coisa da teoria e tal, então aquele riff que é com as terças, assim, eu acho que o cara experimentou só mudar o power chord de ordem. Eu não sei, acho que eu até já ouvi uma história, aliás, pode ser uma bosta que eu tô falando isso, mas eu já ouvi uma história de que o cara tava fazendo assim, fez assim, pô, fica legal, hein? Tem a introdução, né, que a gente não falou, que é meio que um clichê dos anos 80, tanto do Metallica, né, do Ride the Lightning, tem, nesse tem, o próximo tem.
Começar levinho, uma coisinha, né?
É, um violão. O Sepultura fez isso também, né? De ter um negócio de violão, aí depois entra a música comendo,
eu acho que solta. Até tem um filme que eu acho que é Heavy Metal, alguma coisa, não é aquele do Sandan, não. Que o Bob Ezrin, eu não lembro. Não, acho que não. Era um outro produtor que falou que teve uma época que toda a banda começava com uma coisa muito angelical. Ele até falava assim, angelical, e depois parecia que abria a porta do inferno.
Assim. Pra contrastar, né?
Era um negócio
assim. Mas tem isso, pô. O Kiss fez isso com o Rock Bottom, né? Só que o contraste era menor, né? Uhum. Que não era um violãozinho que vira uma porradaria. Era uma introdução mais lenta que virava um rock, né? O Accept fez isso com a Fast as a Shark, com aquela musiquinha engraçadinha ali, que vira uma porradaria também. Então era um clichê, né? Era um artifício. Mas eu gosto muito, eu duvido que o Lars chegou com um riff pra essa música, né? Parece que o Lars, ele leva o crédito por ser o editor, né? Pô, essa parte vamos fazer mais uma vez, essa aqui corta.
É, eu ia
é
falar
bom,
isso.
Esse não é...
Ele parece que é o cara que monta, né? Tipo assim, que pega ali... E fica com o James montando ali as coisas, né? Realmente, ele não vai chegar com um riff desse. Seguindo, temos a faixa título Master of Puppets.
Essa música é acreditada para a banda inteira. É a música mais, hoje em dia, a mais comentada, a mais famosa. Eu não sei se era na época mesmo que eu conheci esse disco, parecia... Que a música, a grande música do disco era a música 4, né? Assim, agora a gente tá vivendo, nesse momento, né, em 2022, a gente tá vivendo um período que o pessoal chama de modinha, porque tá no Stranger Things, né, aquela série que se passa nos anos 80, da molecadinha. E, inclusive, eu vi um vídeo do Gastão comentando, né, que isso é bom pra caramba, que ele não vê nada de ruim e tal. Mas eu entendo também quem acha que dá uma bregaiada, né, no, na coisa, sabe?
É, cara, tipo, eu acho isso um pouco, assim, entendo,
é
mas...
É besta.
Mas não concordo.
Mas existe.
Porque, porque, por exemplo, cara, por conta dessa série, na playlist da minha filha, além de um monte de coisa pop, tem Scorpions, tem Metallica e tem Kiss. De ruim, o que que isso tem? Eu não acho.
Não tem. Essas bandas vão virar tudo Beatles, né?
É.
Beatles acabou nos anos 70 e continuou independente de gerações que não
Exatamente.
Viram nem, né, a maioria dos caras vivos. Mas o que eu acho da música? Pô, essa música é fantástica, né? E eu não sabia uma coisa de que todas as paletadas são pra baixo. O tempo inteiro, né? É foda.
Né?
Caralho. Acho que eu nunca reparei nisso. Eu já vi que o James faz muita coisa com paletada pra baixo, mas essa música eu não tinha sacado que era toda assim, né? Eu não sou muito fã do... Aquilo pra mim eu faço... Mas o resto da música é muito bom, né? Foda. O resto não, né? A música inteira é boa pra caralho. É só essa parte que eu acho meio...
Mais ou menos, né?
É, não bate muito pra mim.
Deixa eu te falar. Bom, primeiro que pra mim, quando eu ouvi, essa foi a música que... Acho que por causa do refrão, cara. O refrão dela é muito forte, cara. É muito...
Sim.
Master, fica muito na cabeça, né? E você falou dessa parte do meio aí. Cara, eu sempre tive a impressão... Que eu ouvi aquela melodia, sabe aonde? No Sítio do Pica-Pau Amarelo. Cara, eu não sei porquê, tipo, porque eu via quando era muito moleque,
Sítio
então assim,
eu
então tinha
também,
umas, tipo,
tinha
umas coisas assim. Bem bucólicas, assim, umas músicas assim. Primeira vez que eu vi Master of Puppets, eu, cara, na hora, a memória de criança, assim, falei, cara, eu ouvi
a
essa melodia.
Vai te pegar.
É, uma outra coisa, uma outra curiosidade, até voltando à série, o ator, né, ele, pra quem não viu aí a série, desculpa, mas o ator lá que faz, ele toca, né, a música num cenário meio demoníaco, assim, e tal, e o ator aprendeu a tocar um pouco a música, e quem gravou a guitarra, porque, tipo assim, fica o som do Metallica meio que no fundo, né, pra contrapor, mas tem o som de uma guitarra mesmo, pra dar a impressão que o cara tá tocando mesmo, né? Ele não tá só dublando, assim, um áudio qualquer. E quem tocou essa guitarra foi o filho do Robert Trujillo, que é baixista. Ele que tocou ali, ele que participou dessa parte da produção, então ele que... E aí o Robert Trujillo postou, quando saiu o último episódio de Stranger Things, ele postou lá, tô muito orgulhoso de você, e cara, e o menino é baixista, né, cara? E é um puta de um baixista, né, cara? Porque, inclusive, ele tá substituindo o pai dele, assim, tá na vaga do pai dele hoje em dia no Suicidal.
Ah, é mesmo? Né?
Porque o baixista do Suicidal, que é um que fez várias Sim. collabs com o Charlie Benant, ele tá no Korn, porque o baixista do Korn tá com problema de drogas e tudo mais, e o Suicidal ficou sem. Aí veio o filho do Robert Trujillo lá pro Suicidal tocar as linhas de baixo do pai dele, né? Mas, cara, gosto demais. Master of Puppets, pra mim, realmente é... Não tem como dizer que não é um destaque desse disco pra mim.
É estranho, né? Que é uma música grande, cheia de momentos variados ali, mas que pegou, né? E eles tocam... Seguiram tocando sempre, né?
É.
Mesmo quando o Metallica tava lá de cabelo curtinho, anos 80.
Load,
anos 90,
reload ainda ali, tinha, né?
Ainda tinha, né? Vamos. Bom, seguindo com a música The Thing That Should Not Be.
Música acreditada para o Kirk Hammett, Lars e James. Essa música tem épocas que eu gosto mais dela do que outras, entendeu? Eu acho que ela é uma... Na verdade, esse lado A para mim, ele é assim, eu ouvi tanto que, tipo assim, eu não tiraria nada da sequência, sabe? Mas assim, se você pegar essas quatro músicas do lado A, talvez essa fosse a que dá uma abaixada na adrenalina. Não diz nem que ela é pior, mas é porque ela dá uma segurada ali, né? Ela é cheia de clima, né? Aquela coisa... Taran. Mas eu gosto, cara. Eu acho legal.
Eu acho uma das melhores, se não for a minha preferida, cara.
É?
Porque ela é afinada em ré, que é uma coisa que eu não lembro de ter discos anteriores, né? Tchim, 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 toda torta, assim.
Uhum.
Ela tem um pouquinho... Tem gente que vai achar isso horrível que eu vou falar, mas... pra mim, ela já é uma luz, assim, de Black Album, sabe?
Uhum.
Ó, nós vamos pra lá, sabe? Ela poderia estar, se ela tivesse aquela produção um pouquinho mais limpa, né?
Uhum.
Ela poderia estar no Black Album. No lado B do Black Album, sabe? Uma das músicas do final, assim.
Uhum.
Sei, mas eu gosto demais dela.
Se você parar pra pensar também, cara, Fade to Black do disco anterior também...
É, também.
É ali um primeiro caminho, né? Mas, cara, eu concordo contigo. Ela é realmente aquela música que dá uma baixada ali, ela não é tão...
E muitas bandas, cara, pra gente aqui, eu não sei se os caras têm noção disso, né? Os caras do Metallica, se eles têm noção que pros brasileiros, muitas partes de músicas, se ele estivesse cantando... Ia dar na mesma, entendeu?
É.
Latindo.
É porque tem algumas letras que elas ficam mais claras pra gente logo de cara. Sim. Né? Então, assim, aí às vezes até desperta um interesse maior. Master of Puppets, ela já você tem uma ideia do que é o assunto, né? Sobre manipulação e tal, tudo mais.
Pulling the strings, não sei o que, já visualiza. Tem umas coisas que são mais fáceis de entender. Até,
exatamente.
Né?
É, The Thing That Should Not Be, você já vê uma coisa mais misteriosa. Você realmente tem que chegar ali, pegar a letra ali e ler tudo e tentar procurar as referências. Coisa que realmente, cara, eu nunca fui atrás dessa música específica, algumas outras.
Tem algumas que ficam meio óbvias, até pelo título, né? Você já viu como você falou, Master of Puppets, a próxima, a Disposable Heroes, né? Que essa é bem mais fácil até de entender o que você está falando, e eu vou querer depois um adendo, professor, quando chegar lá. Mas vamos seguir. The Thing That Should Not Be, eu acho do caralho, eu acho que, pô, se o Kirk Hammett está acreditado na composição, se bobear, ele fez os riffs ali, porque, né, geralmente, acho que ele não seria acreditado à toa.
É, também
ele
acho
não fazia
que não.
Letra, que eu saiba, até o Senanger, né?
É.
Ele tá lá tentando fazer lá, My Death Style, não sei o que lá.
É.
No, My Lifestyle Determines
Mas
My
Death, death Style. É, ele que veio com essa frase.
É. Ele é inteligente, cara.
Kirkão das massas. E depois temos a música chamada Welcome Home Sanitarium. Música acreditada para o James, para o Kirk e para o Lars. E uma curiosidade aqui no evento chamado MTV Icon, na verdade, homenageando Metallica, o Limp Bizkit, aquela maravilhosa banda, fez uma versão dessa música muito boa.
Podemos dizer, né? É um clássico também. Não sou fãzaço, não sou fã das baladinhas do Metallica, mesmo que tenha as partes mais pesadas e tal. E uma coisa, né, que fã de heavy metal adora ridicularizar alguns efeitos de guitarra. Não só fã de heavy metal, mas fã de rock, depois dos anos 90, começou a ridicularizar muito o uso do chorus.
Uhum.
E essa guitarra limpa do Metallica, não só aí, quase todas elas é carregada no chorus. Dá pra você tocar a Legião Urbana com esse timbre ali, tempo perdido. Dá pra tocar, velho. É a mesma coisa, entendeu? É aquele... Uhum. Que é bonito, inclusive, né? As pessoas têm esse preconceito, infelizmente, com um efeito, mas que eu gosto bastante. Essa música é aquela coisa, a gente já ouviu tanto, né, cara?
É, cara, eu gosto dessa música. Eu acho ela legal. Eu acho que desse tipo de balada, eu acho que talvez ela que eu mais curta. Talvez. Não sei, eu gosto de Fade to Black também bastante. Com certeza, foi uma música que ficou também, pra mim, depois de Master of Puppets, foi a música que ficou mais... chamou mais atenção nesse disco mesmo? Aí.
Na época, assim, que você conheceu?
Na verdade, se bem que The Thing That Should Not Be também ficou bem marcado, assim, eu lembro bem. Na verdade, esse lado, esse primeiro lado, né, essas quatro primeiras músicas ficaram na minha cabeça na primeira audição, assim. Eu acho elas... Elas, cada uma tem uma característica muito própria, assim, né? Battery, apesar de Battery e Master serem mais rápidas, assim, ainda tem uma diferença. Master é mais épica e, enfim, eu acho muito bom esse primeiro lado aí do disco.
E essa música é do manicômio mesmo, né?
É, aquela coisa da pessoa, do como se fosse ela, próprio asilo, ela é o próprio asilo, ela...
Tipo,
ela quer se exilar do sabe?
Não é literal, então, uma pessoa numa instituição.
Não é literal, não.
Seguindo o disco, né, virando o LP, a gente tem a música Disposable Heroes.
Música acreditada por Kirk, Lars e James. Engraçado, né, esses créditos... O Cliff Burton, né, não ser tão creditado nas músicas, será que ele realmente não contribuía tanto assim, né? Mas vamos lá, Disposable Heroes, gosto pra caramba, também uma baita música para abrir o lado B, né? Música pesada, rápida. É engraçado, cara, quando eu ouvi esse disco a primeira vez, esses três primeiros discos, cara, pra mim o Lars era o melhor baterista do mundo, sabe? Porque eu vi ele tocando aqueles bumbo duplo, a velocidade, sabe? Eu achava tudo ótimo, assim, né? Aí depois você viu que, principalmente ao vivo, assim, né? E depois de mais velho, né? Mas, assim, ele tem um crédito, sabe? Ele tem um crédito de ter desbravado algumas coisas, assim, né? Feito algumas coisas.
Para ter gravado isso, ruim não pode...
Não tem como.
Certinho tudo, né? Mas realmente tem bateristas do estilo que são mais, sei lá, mais precisos, mais constantes, né? Que vão tocar no show, depois uma versão que fizeram no disco que parece mais. A dele às vezes fica...
Às vezes dá umas derrapadas, assim. Mas realmente é engraçado, cara. Porque, cara, na época, para mim, era todo mundo muito bom na banda, sabe? Aí depois, quando você vai ficando mais velho, você presta melhor atenção nos solos e...
Aí você vai vendo que bom mesmo é o James, né?
Aí você vai vendo que ali é
E o Cliff também, né, aqui, né? Mas tô falando, o cara da banda, né?
Uhum.
Que não tem como tirar
cara,
da equação, aí, né?
É como você falou, né, cara? O cara, a mão direita ali...
E as riffs. Ideias de riff também, né?
Os riffs, enfim...
Ele tem muito... Parece que ele tem muita cultura disso, assim, sabe? E o Lars também tem, porque o Lars escutou muita música, né? Ele é fã de bandas, assim. Então, acho que é isso que é o lance especial deles, que consegue atingir tantas pessoas, né? Mas deixa eu falar dessa música também. Eu gosto muito dessa, até porque ela não é das massacradas, né? Ela virou uma música mais especial. Assim. E o que me chama atenção é que a letra dela, como eu te falei, é mais fácil de entender. E pra mim, essa galera toda de heavy metal, quando falava de guerra, de exército, não sei o quê, era mais ou menos a coisa que eu sentia de, meu, que absurdo, né, velho? Você entrar num negócio pra dar sua vida pra um bagulho que você nem sabe o que é, que coisa, que pesadelo, que coisa errada...
Que coisa ficar matando escrota. Gente que você não conhece.
E obedecendo um milico escroto que vai ficar gritando na sua orelha. Tipo, um pesadelo, velho. E aí você vê hoje que tem gente do meio do heavy metal que gosta do lance militar, como se fosse... Nossa, só um fodão. Caralho, velho.
É, muito, assim, muito surreal.
Ou entenderam, ou ignoram e falam, beleza, o Metallica não gosta. Ou não, né, estão cagando pra isso. Mas eu acho tão distante que, para mim, o lance do heavy metal, pelo menos para mim, é de contestação nesse sentido, de, velho, vai se fuder que eu vou entrar num lugar aí pra um babaca ficar mandando, vai fazer tantas flexões. Inclusive, o meu tio tinha uma história que o cara no exército que serviu com ele teve um piripaque escroto lá, porque o cara tinha acabado de almoçar e mandaram ele fazer flexão e o caralho, o cara, tipo, quase morreu, assim, sabe? Umas histórias escrotas, assim,
Não, e
que eu sempre ouvia
fora
como
aqui,
que...
né? Tipo assim, na própria guerra mesmo, né, cara? Você ser obrigado a atirar em gente inocente é muito
É
bizarro,
um
sabe?
sistema bem
É,
esquisito.
faz coisas injustificadas, né? Coisas que você fizesse, sei lá.
Aquilo dava um medo na gente,
É.
não só pelo perigo, mas pelo negócio rígido de você ter que obedecer pessoas que você, velho, pode muito bem ser um cara que tá acima de você, ele que seja um puta exemplo e que faça você crescer, como pode ser um belo de um filho da puta sádico que vai brincar com a sua vida, velho. Então isso eu acho que tá muito mais ligado com a interpretação dessas bandas, sabe? Quando falam desse tema, né? De,
É. É,
meu
cara.
Deus, o cara lá brigando por nada, servindo interesse de gente poderosa, tá sendo, né, o marionete do bagulho ali, sabe?
É, cara, ainda tem outra coisa, Daniel. É, o metal, o heavy metal, as pessoas ficam tentando justificar, ah, mas hoje o fulano é mais assim, é mais assado, mas, cara, o heavy metal, pelo menos nessa época, era música de outsider, sacou? Você tinha cabelo grande, você era na escola, as pessoas te olhavam torto, tipo, na rua você tomava baculejo, era uma coisa totalmente isso, sabe? Totalmente você ser uma pessoa conservadora e de modos da sociedade. Você era o contrário, você era quem as pessoas. Inclusive do Metallica tem aquele áudio, você deve ter recebido, eu vou botar aqui, esse eu vou botar aqui.
Ô filho, hoje vai ter um inferno de um show no Mineirinho, no Mineirão, Metálicos. Um trem mais louco, se você vê os tipos de pessoa. Já tá fechando lá os lugares. Vai se começar 4 horas da tarde. Já tá um trem de louco, Metálico. Aí você vê como é quando você vier embora, viu? Um trem de doido, puro maconheiro. Eu e Soraya tão boba.
Cara, era isso. Era isso daqui era para geral, não tinha ninguém que compreendia. Você tatuado era marginalizado, né? Tipo, voltando ao Metallica, né? Era essa sensação que dava pra gente, né? Uma sensação de tipo eles estão detonando essas coisas e não abraçando, né?
Mas musicalmente essa música é foda também, né? Tipo, as paletadonas. Porra.
É.
Tem um negócio Back to the Front, né?
Então, continuando esse lado do disco, temos Leper Messiah.
Essa já é uma música creditada pra dupla só, né? Pro Lars e pro James. O que nos leva a crer que o James fez sozinho e o Lars tava lá olhando. Cara, essa eu acho que ela é bem o lado B, né? Apesar dela ter o que é legal pra caralho, mas depois não é uma música tão bem construída, eu acho, sabe? Como os hits do disco, né?
É, porque esse lado, na verdade, ele não é o lado de hits, né? Nenhuma dessas quatro músicas são músicas tão para os fãs médios, digamos assim, né? Eles
Sim,
é,
sim. É,
eu só
lado
tô
Bzão mesmo, né?
lado Bzão mesmo. E inclusive até um parênteses aqui, né, cara? O Metallica fez uma parada que, tipo, fã de toda a banda sonha, que é a banda deixar os fãs escolherem o setlist,
Ah,
né?
sim.
Fala, cara, se tivesse o show do Kiss, que a gente pudesse escolher o setlist, ia ser maravilhoso e tal. Aí o
Aí deu
Metallica
Love Gun,
faz isso.
Detroit,
Não,
Rock
mas
and Roll
aí o
Night.
Metallica fez isso. Aí era, primeiro lugar, Enter Sandman. Segundo, Nothing Else Matters. Eu falei, cara, essas músicas que estão em todos os shows, as pessoas escolhem todas essas músicas. Mas enfim, cara, essa música. Eu acho ela bem legal, só que realmente ela é uma das últimas músicas que você lembra quando você lembra do disco, né? Eu não sei por que, eu toda vez eu associo essa música à versão que foi feita pelo Bitalica. Lembra do Bitalica?
Ah,
Que
sim, que
era aquela
fazia
banda que misturava
estilo
Beatles com
Beatles, né?
Metallica. Então, aí era Leper Madonna.
Ah, entendi que é Lady Madonna, né?
Lady Madonna era Leper Madonna. Toda vez que eu vejo o nome, eu lembro
Eu
da
não
versão do
conhecia, não
Bitalica.
vi isso. A próxima música é a instrumental que eu já vi sendo falada de várias formas aqui no Brasil, né, pela galera, mas a gente sabe que é Orion. né? Mas a galera falava Orion, não é isso?
Orion do biscoito, né?
É, Orion. Mas é aquela coisa, e eu não tô falando isso, ah, porque eu já sabia, não, eu sabia porra nenhuma.
Eu
mas,
falava Orion mesmo.
É, só que de uns anos pra cá, com assistindo muita coisa, né, americana, né, os Dr. Fuck da vida, os podcasts que comentam discos, a gente ouve várias vezes a pronúncia correta das coisas, né?
É.
Então é Orion, todo mundo fala Orion.
É, eu acho essa instrumental, assim, eu acho ela um pouco longa, na minha opinião, sabe? Eu gosto de algumas partes dela, mas eu acho que ela estica um pouco demais. Parece que até, principalmente no final, ela parece que não acaba, tipo, assim, fica naquela coisinha ali. Eu Nossa, sei que você Marcelo. Vai falar o contrário, mas...
Você acha? Não, cara, eu não vou falar o contrário, porque é o seguinte, mas, cara, mexer com esse disco é muito complicado.
É.
É um disco muito endeusado, muito perfeito pra galera, assim, né, que gosta. Cara, eu acho essa música... Não vou falar. Cara, não. A galera fala um pouco mal do instrumental do disco seguinte, que é To Live is to Die, né? Que eu adoro. Uhum. Ou da do Death Magnetic, também, que tem aquela música instrumental que eu acho legal pra caralho também.
Uhum.
Que é um riffzão arrastado. E essa aqui não bate pra mim, cara. Não rola, não gosto. Aquelas... As guitarras que tem fazendo as harmonias, aquela coisa que fica aquela nota. Cara, eu acho aquilo chato, velho.
Eu acho que
assim,
ela
quem realmente... sou eu pra falar mal do Metallica, né, velho? Quem sou eu? Deve estar causando, assim, ira numas pessoas. Mas, velho, é uma coisa, né? Um monte de coisa que eu gosto, um monte de gente não gosta também.
É verdade.
A ciência, né?
Mas eu acho que essa música, cara, eu acho que ela realmente, tipo, ela é muito esticada, cara. Ela tem alguns momentos que eu acho legais, assim, alguns riffs, algumas partes. Mas, cara, ela parece que não acaba. Geralmente, essa parte eu até desligo um pouco, assim, do que eu tô ouvindo, porque... Eu tenho esse costume, se a música não é muito boa, assim, eu não acho muito boa, eu acabo, sei lá, distraindo. Mas, enfim. E a última música do disco é Damage Inc.
A música é acreditada para a banda toda, e uma versão curiosa dessa música foi a da inusitada jam do Dream Theater com o Barney Greenway, o vocalista do Napalm
Death.
Napalm Death. A única coisa ruim sobre essa música é a introdução, né? De um minuto e alguma coisa, que dá vontade de editar e ficar com a música só, que começa, acho que é 1:20 por aí.
É.
Que é uma pedrada, né?
Foda demais.
Excelente.
Eu acho essa talvez a melhor música do disco, assim.
Talvez.
Como vem Orion antes, né? Que é uma música mais clima, assim. E depois já vem essa porrada, não sei porquê. Quando chegou esse último disco, Hardwire, me lembrou essa sequência, porque eles abriram com uma música pesada, né? Aí teve o meio miolo do disco, vários estilos e tal. E aí no final fizeram questão de acabar com uma música bem, bem direta.
Parece com ela, né? Aquela Spit Out the Bone.
É, que é bem nessa...
Bem
nessa pegada.
A própria Hardwire também é um pouco parecida com...
Exato, mas eles fizeram mais ou menos isso. Começaram com uma rápida e terminaram com uma rápida, igual esse disco, né?
Cara, tem um amigo famoso que não gosta do Hardwired por causa disso, né? Que é muito copiado deles mesmo, segundo ele, né? Eu gosto.
Mas... Eu gosto mais desse disco do que o do Death Magnetic, pra ser sincero. Deixem nos comentários onde vocês quiserem qual dos dois discos aí que vocês querem que a gente coloque pra jogo aí. Em quase todos os programas eu vou deixar algumas recomendações para os ouvintes do Decifrando Discos Podcast. Nessa leva, vou recomendar três bandas. O crossover thrash do Surra. Parabéns aos envolvidos, felizes da vida, bateu, o death metal das meninas da banda Crypta. E o thrash metal old school do Cerberus Attack.
Vou dar duas dicas aqui rapidamente. Escutem o disco mais recente do Torture Squad. Que é muito foda. Eu não sei por que eu não tinha escutado. Assim. Sabe, eu falei com o Castor, né, que eu conheço, o baixista. Falei, caralho, velho, é bom demais. Eu não tinha escutado, eu não, sabe, deixei pra lá, assim. E eu fui escutar um dia desse, tava viajando, é bom pra caralho. E outra é uma banda que eu conheci recentemente também, de um cara que me vendeu até uma guitarra numa loja, assim, e eu peguei o contato dele, né, e fui descobrir que o cara tinha uma banda que se chama Statues on Fire. E, cara, umas palhetadas assim que eu falo, que é isso, velho? Sabe? É demais, velho. É muito foda. Então, procurem essas duas bandas que eu acho que vocês vão gostar também. E olha, cara, a gente precisa fechar o comentário, eu acho. Eu queria que você desse sua opinião sobre uma coisa. Geralmente as pessoas colocam isso como o primeiro disco do Metallica, assim, o foda. Pra mim não é. Não é nem perto do primeiro. Tem outros que eu gosto mais. E você? Ele tá, tipo, nos três primeiros pra você?
Para mim, ele tá entre os primeiros, sim, cara. Eu não sou daquela pessoa radical que, cara, só os três primeiros e acabou. O Metallica fez muita coisa boa, cara, muita coisa boa. Até nos discos ruins, tem coisa que se você lá, essa música é legal, tal. É como eu te falou, cara, o James Hetfield é um cara diferente, o cara que cria umas coisas muito legais, né? Então, assim, eu gosto praticamente tudo, mas esses três primeiros discos, para mim, eles são praticamente imbatíveis, assim. Agora, se o Master é o melhor, eu não sei. Eu ainda fico entre os três. Eu ainda,
É mesmo?
eu acho, eu sei que você gosta de alguns outros aí,
Mas aqui,
mas
peraí, os três, se a gente for classificar, os três primeiros são os três que você mais gosta? Eles estão ali
sim, no, no,
embaralhados?
no,
É
na minha,
mesmo?
no meu é, no meu é. É, e aí varia. Na verdade, eu acho que os dois outros talvez estejam sempre à frente do Master, sabe? Eu acho que o Master ali, se a gente fosse colocar esse ranking aí, para mim ia ficar em terceiro, sabe? Porque os outros dois, cara, mas é óbvio, cara, se ele é o terceiro melhor disco da banda que tem 200 trilhões de discos, é porque eu gosto pra caramba, né?
Ele não tá no meu top 3 ali. E se eu falar os que estão, aí acabou, né? Esse
Aí, cara.
segredo morrerá comigo.
Ou não, né? Vocês aí podem pedir aí outros discos, de repente vocês descobrem.
Bom, muito obrigado. Você que ouviu e assistiu, né? Até aqui. Não esquece de compartilhar esse episódio com a galera e também de seguir a gente nas redes sociais.
Como a gente falou, né, nos outros episódios, a gente também está colocando os episódios no YouTube e agora também no Spotify tem o vídeo. Então vocês podem assistir em qualquer uma dessas plataformas ou ouvir só o áudio também no Spotify, que também dá a opção de só ouvir o áudio, ou nas outras plataformas de streaming. Valeu, até a próxima! Concepção e produção Marcel Yanuk, Daniel Yazbek. Pesquisa Marcel Yanuk, Daniel Yazbek. Arte Marcel Yanuk. Música de abertura e de encerramento Daniel Yazbek. Edição de áudio e vídeo Marcel Yanuk.